Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quinta-feira, dia 9 de setembro. Estão ouvindo ao longe o sino dobrar e são 22 horas no arquipélago. E hoje vamos trabalhar um dos nossos queridos escritores. João do Rio, uma publicação da Saraiva, tomou uma das obras importantes do João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas. É esse livro que nós vamos trabalhar hoje, um livro de 1908. Este livro surge, é o terceiro livro do João do Rio, e ele é uma das importantes crônicas do início do século passado. Mas vamos prefaciar algumas coisas, alguns elementos, e depois vamos diretamente ao trabalho, está bem? Primeiro, o João do Rio. O João do Rio, esse nome tão sonoro, tão bonito, não era o nome, não era o único nome dele. O João do Rio tinha muitos nomes. Esse, que é a quem a história diz que é o pseudônimo dele, talvez de todos seja o nome mais apropriado para ele, para o João Paulo Alberto Coelho Barreto, que é como está na certidão de nascimento dele, lá nos anos 1800. O João tinha algo muito peculiar para a época dele. Ele, como jornalista, foi aos poucos dando passagem ao escritor que havia nele. E muito rapidamente, ele viveu pouco tempo, o João do Rio tornou-se um dos maiores escritores do nosso país. Ele tinha uma sensibilidade extremamente desenvolvida para ver a vida, para captar a vida, por onde a vida se desenvolvesse. Ele deixou as redações dos jornais e sabe o que ele fez? Ele foi caminhar pelas ruas. Pelas ruas. E nas ruas surgiam textos ou os textos do João do Rio. E ele escreveu muitíssimo. Muito. Esse livro que eu tenho da Saraiva traz muitos textos que ele publicou na Gazeta de Notícias. Muitos, muitos textos. Também tem do jornal A Pátria, vários jornais. O João se envolveu em vida em polêmicas muito, muito grande. Uma delas com o presidente da República, a quem ele chamava de Epitáfio. E muito, muito cedo, antes dos 30 anos, o João já estava na Academia Brasileira de Letras, querido por uns, muito afastado por outros, mas entre esses alguns que gostavam muito deles, nós temos o próprio editor da revista Cosmos da época, que era Olavo Bilac, que apreciava o texto do João e entendia as polêmicas, né? O Rio de Janeiro naquela época era muito diferente do que nós temos hoje. O Rio de Janeiro era um centro e era o centro político do Brasil na ocasião. Os elementos mais importantes e decisivos do que envolveria a nação passavam pelo Rio de Janeiro. A influência europeia era imensa sobre o Rio de Janeiro naquela ocasião, incomparavelmente maior do que é hoje. E muitos modismos chegavam ao Rio vindos do além-mar. Era uma cidade que tinha seus problemas, envelhecida, precisando de reformas urgentes por toda a parte, mas uma cidade que trazia a todos, na ocasião, os novos ventos. era o rio que ditava e convidava a passear por esses novos ventos. Ora ditava, ora convidava. E em tudo isso, esse notável escritor João. O João do Rio, se fosse vivo hoje, nos nossos dias, 2021, e ele já nos deixou há muitas e muitas décadas, provavelmente ele teria observações muito, muito bonitas, muito importantes, e algumas delas muito preocupantes para a nossa época. Vamos acompanhar o olhar desse escritor, um olhar amoroso, um olhar de quem abraça, um olhar de quem convida a viver. Era assim que ele fazia. Ele ia para as ruas e observava. Tomava um café num bar e observava. E o que ele observava o emocionava, tocava e ele colocava isso em palavras. Basicamente é assim que ele fazia. Para que não tenham dúvidas sobre elementos como estes que habitavam a alma do João do Rio, olhem o que ele escreve. Eu amo a rua. Este sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse e por razões não tivesse para julgar que este amor, assim absoluto e assim exagerado, é partilhado por todos. Nós somos irmãos. Nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, único, que como a própria vida resiste a todas as idades e as épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo, hoje é mais amargo o riso, mais doloroso fazer ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica legado das gerações cada vez maior o amor da rua. A rua. E o que é a rua? Bem, ele vai por muitas páginas nos dizer o que é a rua. E ele, o texto dele, à medida que a gente lê essa longa descrição sobre o que é a rua, a impressão, uma delas, é que ele está caminhando e nos mostrando os vários aspectos da rua. Olhem como ele faz. A rua é mais do que qualquer coisa. A rua é um fator da vida das cidades. A rua tem alma. Em Benares, ou em Amsterdã, em Londres ou Buenos Aires, sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria não os denuncia a ela. A rua é a transformadora das línguas. A rua nasce como homem do soluço, do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos. E a vez de ter visto pedreiros e canteiros ao erguer as pedras para as frontarias cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua. A rua, a rua sente nos nervos essa miséria da criação e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Essas palavras de amor à rua, elas são parte daquilo que ele vivia no dia a dia dele. Adorava as ruas, o João do Rio. E ele prossegue muitas e muitas páginas. E ele diz, a rua faz as celebridades e as revoltas. A rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, feito de risos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tudo esquisito, ambíguo, com saltos de felino e risos, o prodígio de uma criança mais sábia e cética que os velhos de 70 invernos. Não dá para ver no coração e nos olhos essa rua que ele está descrevendo? A beleza dessa rua? Mais adiante, mas muitas páginas mais adiante, depois de emocionar seu leitor com essa amorosidade pelas ruas, ele começa a descrever algumas das pessoas e criaturas que ele encontra pelas ruas. O cigano, diz ele, dezenas de páginas depois, aproximou-se do catraieiro. Catraieiro. É, vocês sabem a catraia? Barqueiro, né? No céu, muito azul, o sol derramava toda a sua luz dourada. Do cais, via-se para os lados do mar, cortado de lanchas, de velas brancas, o desenho multiforme das ilhas verdejantes, dos navios, das fortalezas. Pelos bulevares sucessivos que vão dar ao cais, a vida tumultuária da cidade vibrava no rumor de apoteose e era ainda mais intensa, mais brutal, mais gritada naquele trecho do mercado, naquele pedaço de rampa, viscoso de imundícias e de vícios. O cigano, de fraque e chapéu mole, já falava a dois carroceiros moços e fortes, já se animara a entrar numa taberna de freguesia retumbante. E a história vai. Ciganos, catreiros, barqueiros, que você avista das ruas, que saem das ruas para o mar, voltam para a rua. A rua é sempre a referência em João do Rio. A rua é sempre onde tudo vai acontecer. Muitas páginas adiante, ele vai nos apresentar outros personagens além desses. Vejam esse. O que está você a vender? Orações. Orações, sim, senhor. Orações novas? Uma é nova, sim. As orações todas são nove. Era um canto da rua, por uma tarde de chuva. O pobre garoto, muito magro, com o pescoço muito comprido, sobraçava o maço de orações a sorrir. Mas, criatura, a oração dos nove foi desmoralizada. É, e agora é que se vende mais. Olhe, eu hoje vendi 400 folhetinhos deste. Só de oração dos nove, 325 eu vendi. Eu acredito nos prodígios. É uma opinião individual, mas é minha, definitiva. Se a oração dos nove, depois de assustar toda a cidade e de incomodar o arcebispo, ainda continuava como um tão grande número de crentes, era porque tinha prodigiosas virtudes. Comprei a oração. Mas fiquei pensando, o que afinal é uma oração? É um levantamento da alma para Deus, com o desejo de o servir? E aí ele prossegue o texto dele, sempre a partir das ruas. Para onde, aliás, o texto volta e meia, enquanto se desenvolve, se aprofunda, com as citações que ele traz, com a erudição que ele tinha, com os exemplos do que ele daquela época, né, de um Brasil tão diferente. Um Brasil que procurava afirmar-se. Muitas páginas depois, nós o encontramos de novo, como sempre, nas ruas. Olhem o que ele conta. Exatamente na esquina do Teatro São Pedro, há 10 anos. Arcanjo, italiano, analfabeto. Ele vende jornais e livros. É gordo, desconfiado, pançudo. Ao parar outro dia ali, tive curiosidade de ver os volumes dessa biblioteca popular. Havia algumas patriotadas, a questão da bandeira, o holocausto, a Dona Carmen de Belopes, A Vida do Mercador e de Antônio de Pádua, O Evangelho de um Triste e os Desafogos Líricos. Estavam em exposição, cheios de pó, com as capas entortadas pelo sol. Vende-se tudo isso? Eu perguntei. Oh, não. Há quase um ano que os tenho. Os outros, sim. Esses vendem modinhas, orações, livros, sonhos, a história da princesa Magalona, Carlos Magno, os testamentos dos bichos. Levantei as mãos para o céu, como pedindo testemunho do alto. As obras vendáveis ao povo deste começo de século eram as mesmas devoradas pelo povo dos meados do século passado. Mas não é possível. Pode perguntar. Vá até os outros vendedores. Eles também vão lhe dizer isso. Atirei-me a este inquérito psicológico. E os vendedores de livros são uma chusma incontável que todas as manhãs se espalha pela cidade. Entra nas casas comerciais, sobe os morros, percorre os subúrbios, estaciona nos lugares de movimento. Há alguns anos, estes vendedores não passavam de meia dúzia de africanos, espapaçados preguiçosamente, como o João Brandão da Praça do Mercado. Mas hoje, há de todas as cores, de todos os feitios, desde os velhos maníacos aos rapazolas indolentes e aos propagandistas da fé. A venda não é franca, senão em alguns pontos onde se exibem os tabuleiros, com as edições falsificadas de Melro de Junqueiro e Da Noite na Taverna. Os outros batem a cidade, oferecendo as obras. E há então toda uma gama de maneiras para passar a fazenda. E aí ele nos conta do vendedor de Bíblia, do que traz vários livros, alguns sem os cuidados devidos, alegando que fizeram longa viagem, etc, etc, etc. Lá pelas tantas, João do Rio nos diz, muitas páginas depois, existem duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes: ouvir um tenor célebre e conversar com pessoas notáveis. Eu tenho medo de pessoas notáveis. Se a notabilidade reside num cavalheiro dado à poesia, ele é Laconte, ele é Baudelaire, ele é Apolônios. Desprezam a crítica. E o senhor José Veríssimo? Se o sucesso acompanha o indivíduo dado à crítica, este país é uma cavalariça sem palafreneiros. E se por acaso a fama, que os romanos sábios confundiam com o falso boato, louva os trabalhos de um pintor, ele logo se acha Leonardo da Vinci. Ele, como todos os grandes, tem uma vida de tormentos, de sacrifícios, de ataque aos seus processos e jamais se julga recompensado pelo governo, pelo país, pelos contemporâneos, de ter nascido numa terra de bugres e numa época de revoltante mercantilismo. É fatigante e talvez pouco útil. Um homem totalmente notável só é aceitável através do cartão postal, porque, afinal, fala de si, mas fala pouco. Foi, pois, com susto que ontem, domingo, recebi a proposta de um amigo. Olhe, vamos ver as grandes decorações dos pintores da cidade? Hein? Estás decididamente desvairado? As grandes decorações? Uma visita aos ateliês? Não, vamos aos locais, a outros locais. E haveremos de encontrar as celebridades? Claro, encontraremos. Não há cidade no mundo onde haja mais gente célebre que a cidade de São Sebastião. Mas não penses que te arrasto a ver algum Vitor Meirelles, etc. Não é isso. Vamos ver, levemente, sem custo, os pintores anônimos, os pintores da rua, os heróis da tabuleta, os artistas da arte plástica. É curiosíssimo. Há lições de filosofia nos borrões, sem perspectiva e nas botas. sem desenho. Encontrarás a confusão da população, os germes de todos os gêneros, todas as escolas e, por fim, muito menos vaidade. Esse estava falando no idioma que o João do Rio poderia compreender e gostar perfeitamente. Da vaidade da arte privilegiada. Era um domingo, dia em que o trabalho é castigar o corpo com as diversões menos divertidas. Saí devagar e a pé a visitar bodegas, reles, lugares bizarros, botequins inconcebíveis e vim arrasado de confusão cerebral e de encanto. Quantos pintores pensa que a cidade possui? A estatística da escola é falsíssima. Em cada canto de rua depara a gente com a obra de um pintor, cuja existência é ignorada por toda a gente. Meu amigo começou por pequenas amostras da arte popular, que eu vira sem prestar atenção. Macacos trepados em pipas de Paraty. Homens de olho esbugalhado mostrando sobre o verde das parreiras a excelência de um quinto de vinho. Umas mulheres com molhos de trigo na mão, apanelando interiores de padarias e talvez recordando a fecunda. Depois iniciou a parte segunda. Vamos entrar agora nas composições das marinhas. Os pintores populares afirmam a sua individualidade pintando a Guanabara e a praia de Caraí. Por essas pinturas é que se vê quanto o ponto de vista influi. Há o pão de açúcar redondo como uma bola no Estácio. Ao pão de açúcar do feitio de uma valise do Andaraí. E encontras o mesmo pão comprido e fino em São Cristóvão. O povo tem uma alta noção dos nossos destinos navais. É sua opinião, e na sua opinião é exatamente a mesma que a do ministro da Marinha, rumo ao mar. Por isso, não há Guanabara pintada pelos cenógrafos da calçada, que não tenha na entrada da barra um vaso de guerra. A parreira, como o bêbado, tem uma conclusão fatal. Carga ao mar. Esse é um dos momentos lindos do texto dele. Ele longamente discorre dos pintores, dos vários lugares, como eles veem, como eles deixam de ver, o que eles não percebem, o que só eles percebem, e eles vão acompanhando. Mas há muita gente na rua. E a gente de todo tipo, a gente que não existe mais. As ruas se tornaram tantas outras coisas. Há ruas que hoje nem ruas são. Na época do João do Rio, as ruas eram ruas. Vejam o que ele conta. Muitas e muitas páginas depois. Foi um poeta que considerou as tabuletas, os brasões da rua. As tabuletas não eram para sua visão apurada um encanto, uma faceirice que a necessidade e o reclamo incrustaram na via pública. Eram os escudos de uma complicada heráldica urbana, do armorial, da democracia e do agudo arrivismo dos séculos. Desde que um homem realiza sua obra, a terminação de uma epopeia ou a abertura de uma casa comercial, imediatamente ele a batiza. Tabuleta, vejam. A época em que o João do Rio parava e olhava as tabuletas, como eram feitas, algumas em madeira, algumas entalhadas, tabuletas pelas ruas. João do Rio tinha uma poesia muito grande pelas ruas, que tinha um amor muito grande por pessoas como ele, né? E havia de tudo entre os personagens. Vejam esse. Os comedores de ópio era às 6 da tarde, defronte do mar. Já o sol morrera, os espaços eram pálidos e azuis. As linhas da cidade se adoçavam na claridade de opala na tarde maravilhosa. Ao longe, a bruma envolvia as fortalezas, escalava os céus, cortava o horizonte numa longa barra de cor de malva, e emergindo dessa agonia de cores, mais negros e mais vagos, Os montes, o Pão de Açúcar, São Bento, o castelo apareciam num tranquilo esplendor. Nós estávamos em Santa Luzia, defronte da Misericórdia, onde tínhamos ido ver um pobre rapaz heterômano encontrado à noite com o crânio partido numa rua dessas qualquer. Eita, rua de João do Rio, não é? Rua em que há vida, rua em que há morte, rua em que há crimes, rua em que há perdão, tudo isso ele via. Vivia prestando atenção às ruas. Muitas páginas depois, ele vai nos falar de alguns músicos ambulantes. E ele diz: ah, músicos ambulantes, um momento houve em que todos desapareceram, arrastados por uma súbita voragem. Os cafés viviam sem as harpas clássicas e nas ruas, de raro em raro, um realejo aparecia. E por quê? Teriam sido absorvidos pelos cafés cantantes, dominados pelos prodígios do gramofone, essa maravilha do século XIX, que não deixa de ser uma calamidade para o século XX. Não. Fora apenas uma súbita pausa tão comum na circulação das cidades. Apesar dos gramofones, nos hotéis, nos botequins, nas lojas de calçados, apesar da intensa multiplicação dos pianos, eles foram voltando, um a um, ou em bandos, como as andorinhas imigrantes. E, de novo, as tascas, as baiucas, os cafés, os hotéis baratos, encheram-se de canções, de vozes de violão e de guitarra. E, de novo, pelas ruas, os realejos, os violinos, as gaitas, como recomeçaram o seu triunfo. Já há alguns meses, mesmo uma banda alemã, com instrumentos, estantes e desafinações, atormenta as grandes praças. E eu lobriguei outro dia ainda um bicho lendário por mim julgado tão desaparecido, o homem dos sete instrumentos. Eita, João do Rio. Ah, como eu disse no início, hoje as ruas são tão diferentes, não é? Hoje nós temos ruas que só vemos nos filmes, hoje nós temos ruas que só habitam nossa saudade. Hoje nós temos ruas para o amanhã que serão habitadas por outras coisas esquisitas que não mais automóveis. Enfim, um novo tempo. Mas esses registros do João do Rio, para quem apreciava as ruas, para quem se criou nas cidades pequenas, né? Caminhando, brincando, eu acho que pode ficar muito encantado com isso que ele conta. Muito. Os velhos cocheiros, olha outro personagem que não há mais. Ele diz, outro dia ao saltar no antigo Largo do Paço, vi na boleia de um vis-a-vis pré-histórico a ventripotência colossal de um velho cocheiro. As duas mãos gorduchas à altura do peito, como quem vai rezar, enfiado numa roupa esverdinhada. Seria uma recordação literária ou a memória de uma fisionomia de infância? Esses personagens, quando ele encontrava, ele não os perdia de vista de jeito nenhum. Olhem, uma excelente leitura para quem deseja ler algo para o final de semana, que é muito inspirado, que é muito profundo, muito bonito. E, claro, exige um bom dicionário do lado, porque ele usa palavras que já há muito não utilizamos mais. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, dia 9 de setembro, transmissão aqui do Além-Mar, nos arquipélagos. Eu tenho um recado ainda para passar a vocês, tá bem?